Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
Hoje, mais do que nunca, é preciso adaptar frase atribuída a Otto von Bismarck. Leis são como salsichas. É melhor não saber como são feitas. Essa é a frase do Bismarck. Veja, isso aqui é atribuído a ele, tá? Que eu saiba, todas as vezes que eu pesquisei a respeito, hoje eu confesso que não fiz, mas todas as vezes que pesquisei a respeito, e já fiz outras vezes, você não tem a comprovação, até onde sei, de que tenha dito isso. Até porque existe uma variante. Ele teria dito, na verdade, leis são como salsichas e jornais. É melhor não saber como são feitos. Como são feitos. Bem, Bismarck não era do tipo que gostasse de imprensa, ou melhor ainda, de crítica. A exemplo de todo governante ou de toda gente, deveria apreciar só os elogios, não é isso? Vocês já viram que os governantes... Olha, não importa a matriz ideológica, não, ou o matiz ideológico, a crítica eles acham que está sempre errada e o elogio sempre certo. Não é isso? Funciona, né? Todos tendemos a ser mais ou menos assim, né? Ou não? Sim. Por exemplo, amigo não pode pedir para você uma opinião, não deve... Escreve um texto e fala assim: me dê uma opinião sincera a respeito. Se você não gostar e não quiser magoar, diga que gostou. Ponto. É mentira que se você diz para um amigo seu que não gostou de algo que é caro para ele, ele leva na boa. Não é verdade. Não é como uma discordância. Discordância de opinião é outra coisa.
É a mesma coisa quando a mulher pergunta se a roupa tá boa?
É. Claro, não é pra falar que não tá. É pra você falar que tá. Porque se você falar que não tá, você vai aguentar a cara feia a noite inteira. Né? Então, é isso. Em tempos de redes sociais, e subsiste sim gloriosamente uma imprensa séria, não duvido de que aquilo que se chama notícia traz muito mais impurezas hoje em dia do que as salsichas. Né? O que tem de fake news por aí é uma coisa escandalosa, e todo mundo sabe disso. Né? A chamada pós-verdade. Né? Não, isso não é verdade, é uma pós-verdade. Porque a pós-verdade é aquilo que interessa a um grupelho. Né? Aquilo que um grupelho decide tornar influente nas redes... Eu passei a chamar as redes sociais de redes sociopatas. Quase aposto que estas, na média, as salsichas, têm uma qualidade superior àquelas, as notícias. Mas... como sabemos também desta vez, a investigação acaba de ser deflagrada, mas as condenações já estão em curso. O país parece viciado em sacanagem e em linchamento. Vocês notaram isso? O país é viciado em sacanagem, porque uma em cima da outra. Você não tem tempo de dormir, acordar e tem outra sacanagem. Mas também do linchamento, né? Já vai, já condena, já massacra, já manda. Vivemos um mau momento cultural. Refiro-me à cultura democrática. Eu vou, André, largar esse fio por um tempo, porque aqui o sujeito... Até porque tem gente que... A esmagadora maioria das pessoas que ouve os pingos nos is tem os dois pés no chão, o cérebro no lugar, a cabeça altiva, goste ou não goste das opiniões. Mas sempre há aquele que tem os dois pés no chão e, como dizia Ivan Lessa, as duas mãos também, né? Demonstrando que é uma pessoa solidamente fincada no chão, né? E aí não entende o que ouve, não entende o que lê. E aí pode parecer assim, nossa, parece que o Reinaldo está tentando pegar leve. Quer ver como eu estou pegando leve? Vamos lá. Eu largo esse fio por um tempo para pegar um outro da meada. Depois eu vou unir os dois. A JBS, como vem, ocupa o centro do noticiário por razões óbvias. é a gigante nacional e internacional do setor, um dos grupos que mais fazem doações para campanhas, íntimo das linhas de financiamento do BNDES. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, né? Um destino contínuo parece atingir, se vocês notarem bem, os gigantes criados na era petista, com inequívoca ajuda estatal. Vamos pegar alguns gigantes criados na era petista para saber como estão? Um, Odebrecht. Já era grande, mas assumiu essa dimensão durante o regime petista. Outro grupo, Oi. Recebeu, inclusive, financiamento do BNDES para que a Telemar comprasse a Brasil Telecom do Daniel Dantas e fizesse a Oi. Sabemos que a Oi está encalacrada. Ike Batista. Já vimos o que rolou com Ike Batista. Não? Né? O caso mais espetacular de todos. E agora a JBS. É claro que a coisa é de outra natureza, mas eu explico o que eu quero dizer. Eu não prejulgo nada. Os ouvintes sabem que eu não faço isso. Eu não sou juiz. Eu não chego aqui para condenar, para absolver, para não sei o quê. Eu não sou juiz. Né? Mas não dá para ignorar que as evidências de relações não republicanas vão se multiplicando, não é mesmo? Qual é o problema no fundo? Acho que atende pelo nome, André, de capitalismo de Estado, com suas múltiplas faces distintas e combinadas. As empresas estatais, obviamente, fazem parte disso e estão no centro do escândalo do Petrolão. Então, o escândalo envolvendo as empreiteiras é o quê? Olha, você mexeu aqui? Então, acho que eu tô com uma temperatura interna muito alta. Porque tá hot o negócio aqui.
Ai, ui, nesse estúdio aqui já tá um pouquinho de calor.
Exatamente, minha querida Inês Brasil. Calor. Os estudiosos sabem que esse modelo de capitalismo de Estado, com a eleição de amigos do rei... Ah, não, eu pulei. A tentativa de criar players globais... O que é player global? Player global são empresas líderes no seu setor que vão disputar o mercado internacional. O Lula tinha essa obsessão. Vão disputar no mercado internacional e vão manter o domínio no mercado nacional. Para que não sejam grupos estrangeiros. Essa bobagem. As empresas estatais, obviamente, fazem parte dessa equação. A tentativa de criar players globais, que depois se transformavam em sócios da política nacional, também se revela aí. E parece ser esse o caso da JBS, da Oi, do Odebrecht. Do Ike. Tudo errado. Então você cria um player global e, ao mesmo tempo, ele se torna uma espécie de sócio do poder. E o governo se torna sócio da empresa. Um governo, que aí sim, e isto a Lava Jato perdeu, nós vamos falar daqui a pouco, não é um governo qualquer. Governo, dessa forma, inventado pelo PT para tomar conta do Estado brasileiro e para impedir que qualquer outro partido chegasse ao poder. É isso que se perdeu. Tá tudo errado. Deus do céu. Em certo sentido, ainda precisamos fazer uma revolução burguesa. Sim, foi o petismo que nos fez agredir esse estágio. Os estudiosos sabem que esse modelo de capitalismo de Estado, com a eleição de amigos do rei e a participação de conglomerados em sociedade com poder político, está muito mais para a economia de um regime fascista do que de um regime liberal. Repudia-se o Estado regulador. Na verdade, ele se torna um Estado sócio do capital privado e seus anéis burocráticos. Vou usar uma expressão weberiana de Max Weber. Né? E seus anéis burocráticos
cultural.
E os fiscais formam um deles, se encarregam de criar seus próprios círculos de burla e interesse. Ou não é assim? Ou não é assim? Ou depois as corporações não vão se fechando dentro do Estado, né? As corporações vão se fechando e defendendo seus próprios interesses. Mas por quê? Porque o Estado está presente em tudo. Né? E o empreendedor brasileiro é muito raro, na verdade, quem mereça esse nome. que tá pendurado na teta do governo. Ah, eu não entendi o que isso tem a ver com o fiscal que não vê a carne podre. Tem tudo a ver. Você simplesmente isola o mercado privado, você cria uma verticalização do processo, não é? Entrega a burocracia, a fiscalização meio mandrake disso, e os fiscais fazem lá suas lambanças. E, evidentemente, fazem lambança porque, tudo indica, empresas fizeram safadeza. É esse Estado que precisa ser desmontado. É esse Estado que deveria agora estar sendo desconstruído. Em vez disso, estamos nos perdendo como país na simples demonização da política, que sai, mais uma vez, toda lanhada. Vejam lá, fiscais estariam atuando para partidos políticos. PMDB e PP. Não é isso? Para não, estariam em sociedade, né? Então vamos reunir os dois fios agora. Esse Estado que é sócio, André, gestor e corruptor, se torna necessariamente laço, laço com dois S's. O que quer dizer?
Frouxo, assim, de frouxo. Deixar levar, frouxo, de laissez-faire, né?
É. Frouxo. É, o laissez-faire, assim... É, cabe a tradução, mas se você pegar o laissez-faire como conceito econômico, não. Não vou entrar muito no mérito agora.
Tá.
Porque senão, o laissez-faire é o contrário, digamos, do excesso de Estado. Né?
Não, claro.
É. É, esse
frouxo de fiscalização, isso, não de regulação. Né?
Perfeitamente, seu Vitor La Regina.
Obrigado, muito obrigado. É.
Ou pior ainda, torna-se forte, então ele se torna laço, fraco, relaxado na fiscalização. Ou pior ainda, torna-se forte para praticar extorsão. Sim, é preciso tomar cuidado. É preciso lembrar como trabalha o setor. Gigantes como JBS e BRF trabalham, operam. Troque para mim aí, querida, por operam. Operam com frigoríficos associados. Há um risco de a sua marca estar numa determinada carne sem que a empresa tenha exatamente controle do que está sendo feito. Ainda a possibilidade de os casos mais escabrosos não estarem mesmo relacionados às grandes marcas. E eu não estou livrando a cara de ninguém, não. Até porque eu vou aqui com uma informação técnica, como sempre. Né? É o que nós fazemos aqui. Afinal, o lema desse programa é opinião e bunda todo mundo tem. Não é isso? Como nem toda bunda é bonita, nem toda opinião é boa. Só é boa a opinião que está sentada em fato e legislação, né? Senão, evidentemente, vale menos do que a pior das bundas. Vamos lá. Eu não estou tentando livrar a cara de ninguém, porque na área comercial, na área empresarial, como sabe o meu amigo Esper Shakur, que não está presente hoje, existe a chamada responsabilização objetiva. Sim. Não existe na área penal, mas na área empresarial, do direito civil, existe. Isto é, se tiver a marca do frigorífico X numa carne de um frigorífico terceirizado que está com problema, fim de papo. Se os empresários forem criminalmente responsabilizados, então na esfera penal... Até, sim, o fato do cara não ter o controle daquilo vai livrá-lo ou minimizar a pena. Agora, na área comercial, não. Tá a marca lá? A carne é sua, filho. Você assegurou. E isso é levado a ferro e fogo, às vezes, até com exagero. Vocês se lembram de marcas importantes de roupa que descobriu-se... estariam usando mão de obra escrava ou como é análoga à escravidão. Esse conceito de análogo à escravidão é coisa de esquerdista maluco. Mas, de qualquer modo, vocês se lembram disso. Houve marcas famosas, teve loja fechada de punição, né, por um tempo, porque estava usando a chamada mão de obra análoga à escravidão. Aí a pessoa diz, não, mas eu não sabia. Não interessa, sua marca está lá. A etiqueta tá lá? na roupa feita por bolivianos que estão em situação ilegal no Brasil? Morando em cubículos de 7, 8 metros quadrados, trabalhando 19 horas por dia? Só tem um cara no Brasil que trabalha mais do que boliviano de coisa, que sou eu. Né?
Você é remunerado.
Mas eu sou remunerado. E faço porque quero também. Né? Então, a responsabilização objetiva na área comercial existe. Então, esqueçam. Se houver carne com produto químico para disfarçar podridão... Será que nojo, né? Que nojo. Isso me lembra uma cena de um filme chamado Coraçado Potemkin. Potemkin. Procura. Procura. Que é o filme que é o símbolo do Eisenstein, que é o símbolo, digamos assim, da... Ele é anterior à Revolução Russa, acho que em 1905, mas a revolta... Mas é o símbolo da revolução, né? Da tomada do poder. E o que deflagra a revolta dos marinheiros, o que deflagra a revolta dos marinheiros é carne podre. E aí a gente vê, procura a cena aí, a gente vê os vermes na carne. Isso aqui é um momento cultural, André. Você.
Momento cultural.
Exatamente. Coraçado Potemkin. Vejam lá, tá? O filme do Eisenstein, tá? Flávio do Mar Negro. 1904, errei por um ano.
Não.
Errou. Não, ele começou em 1904 e 900... Acertei.
Acaba quando?
Acertei. A revolta foi em 1905 mesmo.
Agora sim.
Você disse um ano antes de 1917, da Revolução Russa? Você disse um ano antes da Revolução Russa? Ou...
Não, um ano antes. Não. Tava lendo aqui o negócio que ele foi...
Ah, foi antes?
Não, em 1904 ele começou em operação. 1905 é a revolta.
Isso foi o início da revolta?
Isso demonstrava o descontentamento já com a nobreza russa, com o czarismo e tal... E, evidentemente, quando isso aconteceu em 1905, e aí, quando a Revolução faz o filme, né, o Eisenstein passa a ser um... Tá? Então, não estou levando a cara de ninguém. E é claro, agora sim, que é uma péssima notícia para o Brasil, mas vocês não calculam quão péssima é. Infelizmente. Já o que tem é muito ruim. Para consertar isso, seria preciso provar agora que é tudo mentira. E tem gravações, tá feia a coisa. Isso é muito ruim pro Brasil. O país é um dos líderes mundiais na exportação de carne. É o líder, pois é, na exportação de frango. Teve de enfrentar ao longo dos anos as barreiras protecionistas, as mais explícitas, travestidas de barreiras sanitárias. Então você vai lá, faz uma barreira aparentemente sanitária, e na verdade é só para impedir que venha a carne de fora. Né? Você vai ver o que o Trump vai fazer, esse glorioso. Conseguiu vencer os obstáculos e se tornar um gigante mundial. O agronegócio e a pecuária em particular impediu o país de mergulhar num abismo sem retorno. Os superávites da balança comercial dos anos Lula, que permitiram ao partido articular algumas de suas ditas políticas sociais... foram garantidos pelo agronegócio. Quando a equação se inverteu, isto é, quando a balança comercial ficou negativa, o setor continuou no azul. Ou seja, a balança não era mais negativa por causa do agronegócio. Sim, isso pode ter um impacto negativo na exportação, até porque se investiga se carne adulterada não chegou a ser vendida para outros países. É lamentável e melancólico. Dá para sair dessa areia em que nós estamos? Dá sim. Temos de criar as bases de um Estado regulador, eficiente na fiscalização, que não queira, tá, queria aí, meu amor, que não queira ser nem sócio, nem tutor do capitalismo nacional. A questão, no fim das contas, é política. E nós vamos muito mal de política. Como se sabe. Hashtag pronto, lei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.